Nós usamos provavelmente matemática para citar um exemplo para tudo nas nossas vidas. Para dar o troco no supermercado, para pagar uma conta, para fazer uma média de nota, para calcular o remédio, milhares de coisas. Mas isso não torna nenhum de nós um geômetra. E talvez a matemática no bojo das hierarquias pessoais esteja em milésimo lugar nas considerações de pertinências e importâncias. A mesma coisa a razão. O fato da razão ser tão utilizada não a torna determinante e relevante também em muitos aspectos da nossa vida. Tem pessoas que usam a razão no trabalho, para as coisas do dia a dia, mas para as coisas fundamentais. Elas utilizam o sensorial, elas utilizam as emoções, elas utilizam a fé, colocando a razão lá num plano secundário. O uso exacerbado da razão não dá a ela poder de voto e veto em muitas coisas na vida. Há inclusive pessoas que, quando se envolvem afetivamente, elas deixam a razão lá longe, lá fora, miando. O pai chama a filha chorando, diz: minha filha, tu vai jogar tua vida fora. Esse rapaz não presta, minha filha. O que que ele faz? E a filha diz: papai, ele diz que vai viver de rendas, de que ele vai herdar aqui do nosso casório. Diz: mas minha filha, ele trabalha no quê? Já trabalhou em alguma coisa? E ela diz: é, ele é metaleiro. E o pai respira aliviado, pensa que é metalúrgico. Essa piada não é minha, do Luiz Fernando Veríssimo. Enfim, mas a menina pode colocar razão lá no 15º plano. E quando nós estudarmos as autogenias, é parte do nosso trabalho aqui conversar esses elementos dentro de uma linha de ordenação da vida da pessoa. Mas não é agora, não. É raciocínio e prejuízo. Às vezes a razão não vai conseguir entrar num prejuízo, na fé. A fé se torna dogmática, circunscrita, fechada, com seus pressupostos internos, e não precisa ser razoável, não precisa ser ponderável, lógica. Pronto, acabou. Outras vezes há uma conversação. Essa conversação pode levar a todo tipo de coisas. Às vezes, a razão é instrumentalizada pela fé, está a serviço. Então, como Tomás de Aquino, Deus existe, vou provar agora, e usa a razão. Outras vezes, não, é o contrário. Okay? A razão vai chegando a certas premissas e a fé lá atrás diz: isso é assim. É o caso da ciência, conforme Karl Popper colocava, né, que a ciência não se diz dogmática, mas é extremamente dogmática. A hora que ela coloca é verificável, comprovável, repetível, etc., já é um dogma. Só isso é ciência. Então, mas existem todo tipo de mescla aqui, e às vezes razão e fé se mesclam de uma tal sorte, de uma tal maneira, que, olha, é uma outra coisa, é um outro tópico, que nem nome tem. Então há de tudo, nós temos que rastrear cada pessoa, cada historicidade, para ver como isso se passa, tá bom? Bem, agora vamos adiante. Existem alguns sofismas que são praticamente, eles vedam o olhar do filósofo clínico se ele estiver desavisado no consultório, se ele não estiver oficioso, ciente, diligente no seu ofício. E isso nós temos que cuidar. Vamos ver alguns desses elementos muito graves que podem nos levar a problemas na clínica. Olhem, uma pessoa que pergunta, ela tem o direito à resposta sobre aquilo que ela pergunta? Se o filósofo tiver a resposta na clínica? Vamos supor que uma pessoa vem consultar com uma de vocês meninas lá em Caxias. E ela diz: doutora, eu queria saber por que que a minha mãe nunca contou que eu era um filho adotivo. Logo ela, que era uma pessoa tão correta, tão sincera, tão honesta, é o testemunho que eu tenho da vida da minha mãe. Por que ela foi falhar comigo logo nisso? E você tem uma carta, porque a mãe dele era sua primeira irmã. E entre as coisas que ela deixou, no baúzinho estava uma carta, no qual ela explicava isso. E é a pergunta que o teu partilhante te traz ao consultório. Então, independente do documento em si, a informação, ele tem o direito a esta informação? Ele pergunta: por que ela não me disse? Você, como filósofo clínico, sabe a resposta. você deve, por dever ético, colocar para a pessoa, então, dizer, olha, ela nunca te disse, conforme está no documento que eu tenho em casa, já que ela era minha prima irmã, porque ela não quis te magoar, ela achava que o amor poderia sair arranhado disso e tudo mais. É assim? Acham que a pessoa que pergunta tem o direito à resposta? E muitas vezes não. Em muitas e muitas vezes a pergunta, pela colocação histórica na qual ela surge, ela é ofensiva. Minha esposa vai ao confessionário. Lá, ela, quando ela sai do confessionário, eu digo para ela, o que você disse para o padre? Essa pergunta ela é ofensiva. Ela não pode nem aparecer no horizonte uma pergunta dessa. Eu não tenho direito a uma pergunta dessa. Se nós levarmos em conta o nosso patamar de exames das categorias de época e estrutura de pensamento. Entende? Eu tenho que respeitar e nem perguntar disso. Não se faz uma coisa dessas. Às vezes, no consultório, a pergunta que a pessoa nos faz, a resposta para ela é tão tremenda, é tão forte, que vai destruir até aquilo que a pessoa veio fazer no consultório. Quer tratar uma outra questão, uma outra dor e tudo mais. Uma pessoa diz, não, doutor, eu aguento, o senhor pode dizer o que ela sabe sobre a IP dela? Ela sabe, será que ela, se ela pode lidar com tamanha dor? Ou informação? Às vezes não sabe. Então, isso vocês têm que cuidar. Quando uma pessoa pergunta por que tal coisa, às vezes o filósofo clínico, dada a historicidade da IP da pessoa, já chegou a uma resposta há muito tempo. Se vai servir para a pessoa essa resposta ou não, é parte da nossa clínica filosófica, é parte da nossa deliberação sobre essas coisas. Um outro sofisma imenso, é partir do pressuposto de que a pergunta que é feita é plausível e ordenada de uma maneira coerente. Ora, meu Deus do céu! Porque, então, se eu parto de um pressuposto que qualquer pergunta já está bem organizada, estruturada, é plausível e deve ser respondida, nós temos problemas. Olhe, o Freud colocava que quando um filósofo pergunta por que eu existo e tudo mais, já é um sintoma, já está com um problema. Que uma pessoa que está bem, está em paz, está vivendo sua vida, dificilmente vai ficar perdendo seu tempo por quem eu sou eu, o que eu faço no mundo, qual a razão de tudo isso. Quer dizer, isso aí já é sintoma, o cara já está numa baita de uma neurose. Nesse sentido, filosofia já seria uma neurose. Mas Freud não falou nada sobre filosofia clínica, porque também não havia, né? Que bom.
Se a pessoa vai no médico e o médico fala para ela, que é um exemplo que tu gosta de usar, que ela tem uma doença muito grave e ela pergunta para ele se ela vai morrer ou se ela vai morrer logo.
Então, tá vendo? É outra questão importante aí que a Vivian está colocando. Mas vamos seguir essa linha apenas aqui, porque depois nós vamos ver. Então, assim, ó, muitas vezes a pergunta, pela maneira como ela é feita, ela é completamente descabida. Vocês lembram daquele filme O Homem-Chuva, que era com dois atores muito bons, Tom Cruise e o Dustin Hoffman? Que ele ficou encasquetado. Se um homem da base é 5, quem é um homem? 5, quem é um homem da base? Ele não entendia que era um trocadilho, que não tinha uma resposta para aquilo. Então ele ficava repetindo ad eterno, até levar o irmão dele ao desespero e dizer, isso não tem uma resposta. Há perguntas que elas são por si só mal construídas. Só que quando elas surgem no calor dos eventos no consultório, se você não fez todos os exames, os enraizamentos e tudo mais, você pode embarcar no sintoma alimentando aquilo que Freud chamava de neurose. E vai alimentar mesmo, vai atrás de uma coisa que não é plausível, não é razoável. Okay? A razoabilidade de uma questão não passa apenas pela construção dela, mas pelo contexto historiográfico dela. Seu filho chega em casa e diz, começa a se problematizar. E ele diz, não, eu preciso descobrir uma coisa. E vocês, o que, que você precisa descobrir? Aí ele diz, por que, que a letra tal não tem um alfabeto e não sei o que? E começa, diz, meu filho, mas o que, que isso tem a ver com a sua vida, com as suas coisas e tal? E ele também não sabe, mas ele fica com aquilo, aflito com uma resposta em torno daquilo. Ok? São as paixões dominantes, que nós vamos ver lá adiante, não é matéria para hoje. Uma outra questão aqui sobre isso aqui, nós já estamos nas argumentações derivadas, tá pessoal? São elementos derivativos da racionalidade. Já estamos numa parte avançada da clínica filosófica. Vamos ver isso então mais de perto. Olhem. Quando não há uma resposta, quando a pergunta está correta, quando ela faz sentido, quando tem tudo a ver com a historicidade da pessoa, a IP dela, mas não há uma resposta. Por que, doutor, que minha mãe me levou, quando eu tinha 6 anos, até a estação de trem e me deixou ali sozinho? Qual é a resposta para isso? Mas se a pessoa usa a argumentação derivada, e isso é fundamental para a vida dela, e ela parou, ela travou a vida dela, ela precisa de uma resposta para isso. E agora? Doutor, eu entendo que meu marido não me amava mais, eu entendo. Mas por que me trair com uma outra? Como é que ele não teve nojo de ir para a cama com uma outra mulher? Por que, doutor? Isso não me passa. Eu preciso de uma explicação. Qual é a explicação para um troço desse? Estão vendo? Só que o que vem a seguir é tão dilemático e tão filosófico, clínico, que eu acho que os senhores vão ficar um pouco apreensivos. Mas, enfim, nós estamos entrando na parte mais avançada aí da cada aula. Agora vocês verão que ela é sempre muito mais avançada, muito mais profunda. Existem outras questões além dessas que eu estou colocando para vocês, tá? Das argumentações derivadas. Mas eu quero aqui abreviar, até por questão de tempo, senão nós não conseguiremos ver tudo hoje. Como eu faço para chegar a uma razão, um porquê? Um dos filósofos que trabalhou isso foi Aristóteles, mas ele trabalhou isso na metafísica. Um retorno, aquilo que nós chamamos em filosofia clínica de retroação, até lá atrás um motor imóvel, que seria o início de tudo, etc. e tal. Lindo na teoria, muito improvável na prática, por uma série de coisas. Muitas vezes essa estrada para trás está quebrada, não há mais caminho, sumiu, vai até um ponto, e depois às vezes ela continua lá adiante, e é muito improvável que você consiga os conectivos, não dá. Então, na clínica, quando uma pessoa nos perguntar um porquê de algo, observem como é interessante isso. Você vai à historicidade da pessoa e aí você começa a... pega um papel, caneta e escreve, bota uma... assinala onde ela fez as argumentações derivadas e de que forma, em que contexto, quais os resultados, etc. Logo você vai chegar a alguma deliberação, é provável. Então você vai saber que algumas pessoas, elas encontram os porquês da seguinte forma. Elas precisam ir lá e ver, usar os sentidos. A partir do uso dos sentidos, elas vão para as ideias complexas. E elas começam a palpar em várias hipóteses, até que ela encontra 2 ou 3 que são razoáveis. Em seguida, ela volta aos sentidos, testa de novo e aí chega a uma conclusão. Ou seja, olhem como essa pessoa encontra os porquês. Ela usa os sentidos, depois ideias complexas, sentidos de novo e uma conclusão. Agora, imaginem que a professora Marisa aqui está atendendo um partilhante, uma partilhante que coloca uma questão para ela. Por que eu, que fui bom minha vida inteira, cuidei de todo mundo, agora fui fazer um exame aqui, encontrei um nódulo e vou morrer em 6 meses. Por que, doutora? Eu não posso morrer sem encontrar essa resposta. E ela vê na historicidade desse sujeito que ele faz argumentações derivadas assim como eu expliquei. Sensorial, ideias complexas, sensorial, pá, resposta. Bom, aí... aí... Olhem o dilema que vem agora, como ele é forte, como ele é contundente. A Marisa usa os procedimentos clínicos com esse rapaz e olha a conclusão a que ele vai chegar no consultório, ou ela. Então agora eu já sei o motivo pelo qual eu vou morrer. O motivo pelo qual eu vou morrer é que de vez em quando lá no céu eles fazem um sorteio e como tem muita alma aqui embaixo, eles pegam uma e eu fui sorteado. Bem, ele está tranquilo, espera, obrigado, doutor, está aqui seus honorários, eu fico feliz, fico em paz. É ético deixar que essa pessoa saia do consultório com essa resposta? E agora? É a resposta dele. Ela usou todos os procedimentos clínicos, conforme ele chega às respostas dos porquês, e esse é o porquê. Ele vai encontrar a Vivian na rua e vai dizer, eu sei por que eu vou morrer agora. Estou tranquilo, eu precisava da resposta. Agora eu estou cuidando dos papéis, das coisas, porque eu sei que é logo, é iminente. Mas pelo menos eu não estou mais angustiado. Uma pessoa que usa muito a argumentação derivada é provável, e eu estou forçando o discurso para caracterizar apenas, vocês entendem, né?
Os mitos funcionaram durante muito tempo da história da humanidade como uma explicação racional da vida.
Exatamente, os mitos conseguiram... Posso dar um exemplo outro além desse? O caso da traição da senhora que diz, por que que meu marido foi dormir com uma outra? Ela chega à resposta, sabe qual é a resposta? A resposta é assim, os homens são todos iguais. Não dá para confiar em nenhum, eles são todos assim, é um problema de DNA. E agora, se ela chegou a essa resposta com base na estrutura do pensamento dela, do arcabouço existencial dela, isso é legítimo? Eu devo interferir e mostrar para ela que não é? Mas se eu fizer isso, será que eu não estou fazendo uma petição de princípio? Pegando a minha verdade como válida para o outro? Por que a minha verdade seria mais válida? Porque ela se baseia no registro factual de uma sociedade baseada em exames das categorias? Não. Ele saiu porque ele é um safado, um calhorda, não merece você. Casou por interesse, por seu dinheiro, porque você tem fazenda, etc. e tal. Nunca foi amor, você não sabia? Devo fazer isso? O exemplo é assim, ó, o Alfredo ali está atendendo um amigo dele. E foi esse o caso... E o amigo chegou a uma conclusão totalmente sofismática, que vai levar ao divórcio, porque ele chegou à conclusão que a esposa nunca o amou, e a verdade é completamente o contrário. Ela sempre o amou, só não o amou da maneira como ele queria ser amado. E agora? Deve deixar a pessoa sair do consultório assim? Qual é o limite da nossa intervenção clínica? É pelos danos? Quando é um dano menor, devemos deixar. Quando é um dano maior, não devemos deixar. O que vai servir de régua, de parâmetro para esses casos? Viram as nossas dificuldades?
Professor, a gente podia assim, dizer para o Martinez que esperar, se não tivesse muita pressa de achar, de encontrar a solução, a resposta, que deveria pesquisar mais um pouco, então... deveria ter mais paciência, que uma hora ele iria encontrar uma resposta melhor, ou mais certa.
Dilemático isso, seu parecer. Às vezes essa resposta é a melhor e mais certa para ele, e nós entramos numa tautologia, a clínica não anda para mais lugar nenhum. E agora, pessoal, há uma resposta para isso, ok? Ela não é uma resposta geral, universal, como aliás... o que nós estudamos em filosofia clínica, mas nos dá parâmetros, ok? Parâmetros. Por exemplo, quando há desdobramento, consequências, como colocou Alfredo, nós temos que observar. Quando as consequências são para dentro, também precisamos observar. Temos que ver as relações de ganhos, perdas, danos, benefícios, relações éticas e tudo mais o que estiver relacionado a isso. Para não parecer uma resposta que deixa vocês sem nada nas mãos, eu vou colocar algo bem concreto, bem específico, e vocês logo verão como há sim parâmetros, como há sim critérios em muitos casos, e ainda que em alguns não. Alguns são extremamente dilemáticos e geram livros como, por exemplo, Hamlet, Shakespeare. Hamlet, Shakespeare é uma tremenda argumentação derivada, quer dizer, o que aconteceu ali com o príncipe dinamarquês é extremamente sofismático, não é? Ele deveria ter contado o que estava acontecendo, e meu Deus do céu, quando ele soube que era a própria mãe dele que estava envolvida com o tio dele agora. Quer dizer, é um reino, há pessoas envolvidas e tudo mais. Então, claro que não há sempre uma resposta fácil, não há sempre uma resposta simples, e em alguns casos a própria argumentação derivada nos levará a mais problemas. Muito mais problemas, isso é vida, ok? Nós estamos tratando com vida, não é mais a ciência exata, não, e vocês sabem, isso é filosofia clínica. Pois bem, você tem um filho pequeno, ele pergunta para você: papai, por que o senhor está levando os dois maiores e eu, que sou pequenininho, vou ter que ficar em casa? Ora, diante de uma questão dessa, você argumenta: lá onde nós vamos no jogo não permitem crianças com abaixo de 12 anos. Quantos anos você tem? 8. Não vai, pronto. Não é que eu não quero te levar. Eles não vão te deixar entrar lá. Pronto, e causa, efeito, tudo direitinho, uma argumentação derivada. Que bom se a clínica fosse sempre assim, né? Agora, às vezes, não. Às vezes você é um médico plantonista, como temos alguns colegas aqui, você está no hospital, chegam 3 pessoas e você tem tempo hábil de salvar uma. E se te perguntarem depois quais foram os critérios que você adotou, por que você salvou aquela senhora e deixou aqueles outros dois, olha, os critérios às vezes costumam ser impiedosos para a pessoa. Isso porque, em outras palavras, os motivos, as causas, as razões não seguem. Olhem que surpreendente que eu vou colocar para vocês. Há muito menos de logicismo na lógica do que a lógica nos faz crer. Vou repetir. Há muito menos logicismo nas lógicas do que as lógicas nos fazem crer. Elas não estão soltas no universo como um nada. E essa foi uma das razões pelas quais eu falei do antropocentrismo de David Hume. Elas estão coligadas a emoções, a sensações, a juízos, a buscas, a outros fatores que fazem toda uma contraposição de elementos. Ou seja, em boa parte dos casos, nós conseguiremos respostas cartesianas plausíveis e nosso partilhante irá embora. Em alguns casos, será tão dilemático, tão contundente, que o próprio filósofo clínico terá que trabalhar em casa os encaminhamentos dessas questões e como ele vai fazer essa devolução para a pessoa. Às vezes, o final de uma argumentação derivada é outra argumentação derivada. A pessoa nos coloca uma questão e o final dela é uma interrogação. E aí nós temos que trabalhar com a pessoa como ela vai viver com essa interrogação. Outras vezes, os exames das categorias, olhem o que o professor vai dizer, que isso aqui, uma vez lá em Fortaleza, na Faculdade Católica, eu coloquei e a aula não terminou, porque todo o resto da aula foi um questionamento imenso sobre isso que eu vou colocar agora. Então vejam, algumas vezes, os exames das categorias, a sociedade dos homens, se coloca acima da individualidade de um homem. Às vezes. E às vezes o filósofo clínico terá que desautorizar um discurso individual em prol de um discurso coletivo. Olhem que coisa. Para salvar a espécie, para um estado de horror de coisas. A história da humanidade está repleta de exemplos assim. Outras vezes não. Um indivíduo sozinho está certo. Sabe, ele precisa ser ouvido. Olha, vocês vão, quando a gente vai à Grécia e vê o julgamento de Sócrates, o que houve lá em praça pública, que horror aquilo, quer dizer, como é que uma sociedade que entronizou a democracia matou seu maior ícone, que defendia a democracia? Quer dizer, a democracia dizia, todos nós podemos falar. Aí surge um sujeito e diz, pois eu quero falar, sou contra a democracia. Ah, então nós vamos ter que matar você. Que democracia é essa? Ou seja, e isso nem sempre será fácil, às vezes nós entraremos por um discurso nietzschiano de poder e força, seja ela política, jurídica, ou mesmo institucional, militar, é a vida, é a nossa sociedade cheia de problemas e complexidades. Vamos agora ao intervalo, 10 minutos, são 20 e 16. 20 e 35.